Bom dia, irmãos e amigos. Vamos a Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, vamos continuar a história do início da caminhada no deserto. Vendo agora a ocasião em que Deus deu o maná e aproveitou para já introduzir o assunto do sábado, o sétimo dia de descanso para os judeus. Deus iria tratar disto pouco depois, quando ele desse os 10 mandamentos, dos quais o sábado seria um deles, mas ele já adianta aqui, eu já toquei neste assunto. E nós terminamos dizendo que, lembrando que alguns desobedeceram a Deus colhendo o maná no sábado, e era proibido, era para colher uma porção dupla na véspera do sábado, para não trabalharem, não fazerem essa atividade de recolher maná no sábado. Alguns desobedeceram, já comentamos isso. Então, no finzinho da pregação, eu comentei que Deus, embora indignado, ofendido, mas ele reagiu de uma maneira mansa, de uma maneira sem disciplina física na ocasião, e que ele simplesmente reclamou, falou e mandou Moisés reforçar então a ideia, a essência do que estaria por trás da ideia do sábado. Então Deus se limitou a mostrar a indignação dele, enquanto ele estava ofensivo, com uma pergunta, vamos dizer, retórica, que não precisava resposta. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Retórica no sentido de que não precisa responder. É claro que a resposta seria: parem, não é nem a resposta, o que ele queria dizer com isso é: parem de fazer isto. Se for mais um dia, é muito para desobedecer as minhas leis. Não façam isto. Lembrei, e foi assim que eu terminei, que a ausência de castigo de Deus específico sobre este pecado, na ocasião, não deveria ser motivo para os desobedientes se sentirem aliviados. Terminei falando isso. Coisa boa, não fomos castigados, legal. Não é a reação correta. Pelo contrário, somente o fato de saberem que magoaram a Deus devia pesar neles. É assim que um crente, de fato, deve reagir a uma situação de pecado. Então, eu quero continuar neste ponto em que eu deixei lá, sugerindo que cada vez que você cometeu um pecado consciente, sabendo que pecou, pesando no seu coração aquilo, que você não se concentre na preocupação em saber se vai haver disciplina ou não. Será que ele vai me castigar com uma doença, com um problema na minha família? Ele vai, porque ele castiga, nós sabemos que ele castiga, açoita os filhos aqui, porque ele o ama. O contrário seria como se fosse bastasse, nos ensina lá o livro de Hebreus. Então, nós temos uma tendência natural de se concentrar nisto, de se vai haver disciplina ou não, ou se Deus vai, deixar passar, que é até uma expressão bíblica em algumas situações, e como aqui podemos aplicar, deixou passar essa desobediência de alguns em colherem no sábado o maná, que não era para ter sido colhido. Em vez de se preocupar se vai ser disciplinado ou não, o mais importante para estar na cabeça, no coração, nas considerações do crente, era angústia por ter a certeza certeza de que ofendeu a Deus. Independentemente se houve disciplina naquela ocasião de Deus para, aquele, para os desobedientes, independentemente disso, Deus foi ofendido. Isso tem alguma dúvida? Claro que não, incluindo, inclusive, pela pergunta dele, como eu já comentei. Até quando vão se recusar a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus estava ofendido. E isso é que deve doer no crente. Olha, se não dói em você pecar pelo fato de ter sido pecado e de ter sido uma ofensa a Deus, tem uma coisa muito errada no seu coração. Se não dói, independente de castigo específico, de disciplina específico desse pecado ou não. Claro que há um certo alívio, é humano, eu quero concordar com vocês que é humano haver um certo alívio. Ninguém gosta de sofrer, de receber palmada de pai ou de mãe, ou uma surra mesmo. É, não há quem goste de disciplina, porque dói. Gostar, ninguém gosta. E se souber que não vai ter disciplina, e causar um certo alívio, e gratidão a Deus, obrigado, Senhor, tudo bem, não é errado o alívio em si. O que eu estou dizendo, estou chamando a atenção, é que não é o mais importante, não é onde o crente deve estar concentrado. Eita, eu pequei, eu sei que eu pequei, agora vai ter. E fica esperando, vai ou não vai? Ele, tudo que preocupa ele é se Deus vai ter misericórdia ou não, para disciplinar ou não, mas para um pouco. Muito mais importante do que isso é ter ofendido a Deus. Porque ele disse que estava ofendido. Então, continuando, eu quero deixar a sugestão. Cada vez que você pecar e notar que pecou, às vezes a gente peca e infelizmente nem nota, que já é um outro assunto, aliás, muito interessante. Mas cada vez que você pecar e notar que aquilo doer na sua consciência, se lembre envergonhado daquela frase de Deus: até quando vocês vão se recusar que ele fez aos desobedientes ali, a guardar as minhas ordens? Então você pergunta a si mesmo a mesma pergunta que Deus fez a eles, porque muitíssimo provavelmente Deus estará fazendo a mesma pergunta a você, ou faria, se estivesse diante de você e se quisesse lhe transmitir o que está na mente e no coração dele. Então você pergunta a si próprio: até quando eu me recusarei a obedecer ao meu Deus? Esta é uma pergunta excelente, ou dizendo de outra forma, que indica uma posição muito saudável do crente. Mesmo um crente que acabou de pecar, mas nós pecamos. Não que a gente vai achar isso natural e não ligar, não. Mas que a gente vai pecar, vai. E saber reagir de maneira correta é importante. Então, essa reação que você deve ter, ou uma das, ou dentro do contexto da reação de um crente ao próprio pecado: até quando eu vou me recusar? Porque é uma recusa. Olha, por causa desta recusa sua em não guardar os mandamentos de Deus, Cristo morreu na cruz. Daquele tal pecado que você sabe que cometeu. Por causa desta recusa. Então, cada pecado que você cometer, guarda essa palavra na mente e no coração: recusa em obedecer. Eu estou me recusando a obedecer. É forte, irmãos, isso aí. E não espere que venha uma voz do céu perguntando, não. Basta a voz do Espírito dentro do seu coração lhe dando pesar pelo que você fez. Então, fique envergonhado mesmo, confesse a Deus e agradeça, porque aquele seu pecado, sim, levou o Cristo à cruz, mas levou e está penitão, já está tratado. E Cristo morreu, ressuscitou, já está no céu, e você está livre daquele pecado em termos de vida eterna, independentemente se virá ou não o castigo ou a disciplina. Veja que o castigo ou a disciplina vira coisa secundária quando se trata de consequência de pecado. Versículos 29 e 30. Êxodo 16, 29 e 30. Considerai, que o 28 tem a pergunta, né? Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Acabei de comentar. Considerai que o Senhor, agora, como se Moisés estivesse falando ao povo e repetindo mais uma vez a obrigação de descanso no sábado. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de rever essa história tão bela e tão cheia de coisas bonitas e feias em termos do comportamento do teu povo. E ao mesmo tempo coisas lindas, sempre lindas, vindas de ti. Algumas acima da nossa compreensão. Não podemos explicar bem tudo, todas as tuas ações, atuações, reações, mas muito nós podemos explicar sim à luz da tua própria palavra, que abre um tanto quanto o teu coração para nós, os teus pensamentos, como tu vês as coisas. Então nos ajuda mais uma vez a descer um pouquinho fundo aqui nessa história, nesse pedacinho da história, para crescermos em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Então finalmente o povo obedeceu e descansou no sétimo dia. Parece ironia isso aqui. Deus estava reclamando que eles o tinham ofendido porque desobedeceram uma ordem dele, e a ordem era descansar. Não é o contrário, não? Será que Deus não mandou foi eles trabalharem, até caírem de cansaço, como quando estavam escravos lá no Egito? Então, era difícil obedecer a Deus até nisso. Quando ele manda descansar, parece ironia, parece brincadeira, parece uma coisa assim esquisita, que a gente não está entendendo bem, mas não, é isso mesmo. A desobediência não foi porque Deus mandou trabalhar dobrado no sábado, mas o contrário, mandou descansar. O pecado é tão esquisito, irmãos, tão maligno, tão hostil a Deus, que ele se volta contra Deus, até mesmo quando ele dá uma ordem visando o nosso repouso. Pausa no trabalho, tranquilidade. E quantas vezes o pecado é contra o nosso próprio conforto, a nossa própria comodidade. Nós temos a mania de, ou a tendência não errada, de identificar pecado, relacionar pecado com coisa boa, em termos do mundo, em termos da carne. Coisa boa, agradável, os prazeres transitórios do pecado, a própria Bíblia reconhece, alguns dão prazer mesmo, prazer que não é aprovado por Deus, mas dão prazer ao ser humano pecador. Então a gente sempre associa pecado com coisa gostosa, agradável, legal, e o não pecado, a obediência a Deus, é uma coisa mais dura, mais difícil, serviço, trabalho a Ele, e é isso, aquilo. Lutar contra muitas coisas, remar contra, ou nadar contra a maré. A gente associa isto. E está correto até um certo ponto. Como eu disse, a própria Bíblia reconhece que pecados têm prazeres não aprovados por Deus, mas a carne tem. Mas não é sempre, não. Às vezes o pecado traz comodidade a nós, é mais fácil. É mais o pecado de obediência traz mais comodidade a nós, o pecado dá mais trabalho. Quer ver um exemplo? Mais trabalho ou causa mais sofrimento, mesmo para a carne? Um exemplo, poderia dar vários. Perdoar uns aos outros. Claro, esse é o segundo exemplo. O primeiro é o sábado, é o primeiro exemplo. Não trabalhem no sábado, nem recolham comida no sábado. Que maravilha! Não, eu vou desobedecer, eu vou me recusar a descansar. É o contrário. Aí vem, segundo exemplo, poderia dar vários, perdoar uns aos outros. Gente, faz muito mal ao corpo, à alma, não perdoar, alimentar a raiva, alimentar a amargura de pensamentos de vingança. Isso faz mal, isso cansa, é um peso. Não perdoar maltrata. E o contrário, perdoar causa alívio. É de graça até. É uma decisão só. Tudo bem, pedir ajuda ao Espírito Santo que banhe esse coração de perdão e tudo mais, mas é uma decisão pessoal e é algo altamente, altamente saudável ao corpo, à mente, ao sono, à angústia. Faz bem perdoar, alivia perdoar. E é exatamente isso que Deus manda nós fazermos. Perdoe! Não. Perdoe! É melhor para você! Não. Ele me magoou. Já perdoei duas vezes. Terceira, não. E eu via meu pai dizendo que não perdoava era ninguém, nunca. Então, eu estou lá na frente do meu pai, ou da minha mãe, do meu avô, sei lá de quem. Meu exemplo de vida. Eu gosto de camarada bom é assim mesmo, que não perdoa. Ainda elogio. E sofre, sofre, sofre e não perdoa. Então a gente olha assim, que insensatez. E esse é um exemplo entre muitos. Que se nós obedecêssemos a Deus, aliás, eu vou dizer, tudo que Deus manda fazer é para o nosso bem. E alguns deles, não todos, até mais confortável, o que eu quero chamar a atenção aqui, é que é mais confortável para nós próprios, porque algumas coisas que Deus manda fazer, não é tão confortável para o físico, no sentido de que exige trabalho, exige suportar perseguição, ou exige pregar o evangelho num lugar hostil, e isso é confortável, é agradável? Não é. Ser ridicularizado, ser perseguido não é confortável. Então, não é tudo que Deus manda nós fazermos que é confortável, não. É confortável morrer queimado? E muitos mártires morreram queimados porque obedeceram a Deus. Então, vamos ser francos, vamos ser claros. Tudo que Deus manda nós fazermos é saudável, no sentido de que o agrado é que é o rumo correto, mas que é agradável ao nosso corpo, à nossa mente, e no sentido de ser humano vivendo neste mundo aqui, não. Lá no coração, lá dentro do espírito, vai trazer paz, vai trazer conforto, sim. Mas em primeiro momento, assim olhando, não é toda obediência a Deus que vai causar isso, não. Mas algumas são. E é dessas que eu estou chamando a atenção aqui, como o caso do descanso. O povo finalmente obedeceu a Deus e trabalhou dobrado para Deus? Não. O povo finalmente obedeceu e descansou no sábado. Então, aprenda, vamos deixar a tolice humana de quem vive no pecado, como nós vivemos e não devemos viver mais, vamos deixar para eles, coitados, e vamos pregar para eles saírem desta situação. Mas nós, não, vamos ser mais sábios e mais obedientes a Deus, independente se a ordem dele vai nos trazer mais conforto ou não, não importa. Mas lembre-se que muitas coisas que ele manda é para o nosso conforto. E o perdoar é uma delas, poderia citar várias. Vamos em frente. Versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco de sabor, como bolos de mel. Então, aqui é uma descrição física do maná, que era como coentro, branco, em algumas passagens dá a ideia de um amarelado também, né, uma cor clara. E o gosto dela era doce, como diz aqui, como bolos de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gome e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que eu vos sustentei no deserto quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gome cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Então, Deus manda guardar um gomer, já expliquei aqui que significa ou uma porção, ou equivalente a em torno de 2 litros, não se sabe exatamente qual o sentido aqui, mas Deus mandou guardar uma porção para as gerações futuras saberem disto e servir de mostra, mostrar às gerações futuras. Então Arão colocou diante do testemunho, que são as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que iriam ser dadas as tábuas brevemente, obviamente está antecipando um pouquinho o tempo, como se dissesse. Então, logo depois, quando Deus deu as tábuas e eles construíram o tabernáculo do deserto, então Arão colocou diante das tábuas como Deus mandou. É, quer dizer, basicamente isso. Depois, esse vaso aqui foi colocado dentro da Arca da Aliança, quando a Arca foi construída, junto com as 2 tábuas e com a vara de Arão, que floresceu, serviu como milagre de Deus e tudo mais, diante de Faraó e tudo. Está lá em Hebreus 9,4, não precisa eu ler. E é discutível esses objetos dentro da arca. Alguns acham que o maná não estava dentro da arca, mas diante da arca, e há discussões sobre isso, mas não altera o fato de que Deus mandou guardar um pote de maná para as gerações futuras. Não sabemos quanto tempo o maná ficou na arca. O próprio destino da arca em si não é muito claro. Já falei nisso recentemente quando preguei em Apocalipse. E lembrei a vocês que a última referência da arca foi mais ou menos no ano 600 a.C., com o rei Josias, e depois sumiu da Bíblia. E o maná, quanto tempo ficou aquele maná dentro da arca? Não há a menor referência. É razoável supor que ele ficou pelo menos os 40 anos que passaram no deserto, ou seja, o tempo que o maná durou, penso eu. Agora, a ideia é minha, a Bíblia não diz. Então, agora, a Bíblia diz que, sim, que o maná durou 40 anos, vindo do céu. Quando chegaram pertinho da Terra Prometida, lá começaram a se alimentar realmente com os alimentos da terra e parou o maná. Isso aí nós sabemos. Então, durou 40 anos. Então, a provisão do maná. Este maná, dentro, essa porção de Arão, guardada de maneira muito especial, por ordem de Deus, juntamente com as próprias tábuas da aliança, as segundas que a primeira Moisés quebrou, e a vara de Arão, esta porção, não se sabe quanto tempo durou, mas obviamente muito tempo. Anos. A pergunta óbvia. Se o maná apodreceu com 24 horas, quando colheram, para guardar para o dia seguinte, que não podia, já preguei sobre isso. E a segunda porção da véspera do sábado duraria 2 dias. Como é que aquela porção que Arão guardou iria durar anos? Eu só vejo uma resposta: milagre de Deus, que pode fazer durar o tempo que ele quiser. O título da pregação é Dura Enquanto Eu Quiser. Claro, esse eu é Deus falando. No versículo 35: E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Aí explica que Goma é a décima parte do Efa e tal. Então, o singelo pãozinho que viria do céu, seguindo rigorosamente a rotina de cair durante 6 dias, parar no sétimo, e o do sexto não iria estragar com 24 horas, tudo isso, todos esses detalhes, iria durar 40 anos, até entrarem na terra prometida. Aí perguntamos: como pode? Não tenho outra resposta. Milagre de Deus. Aí nós lemos na história do profeta Elias, que houve fome na terra, e Deus mandou um caminhão do McDonald's servir Elias lá todo dia para ele não morrer de fome. Mandou corvos sustentarem Elias. E escreve lá, 2 vezes por dia, não era 3, não era 1, eram 2. Tinha um horário de entrega, o delivery. Horário de entrega. E diz os especialistas que os corvos são animais extremamente egoístas, que mal cuidam dos filhos. Nunca estudei isso, não entendo disto. Desde que eu me converti, que eu ouço falar nisso, que os corvos são terríveis, abandonam os filhos, e são animais, pássaros, muito. O exemplo de cuidado nunca seria um corvo. Em outras palavras, e Deus capricha. Eu quero é o corvo sustentando Elias 2 vezes por dia durante vários dias. Detalhe, o cardápio era variado: pão e carne. Levem para Elias pão e carne na seca. Não me perguntam onde arranjaram, que eu não sei. Como é que pode isto? Milagre de Deus. Aí vem para o riacho onde Elias estava ao lado, ele seca. Os corvos param de ir, aí Elias vai para a casa de uma viúva, lá em Sarepta, que tinha um filhinho, miseravelmente pobre. Ela disse que ia preparar alguma coisinha ali para morrer, era um filho que não tinha mais nada. Então, com um punhado de farinha e um tiquinho de azeite que tinha nesta botija, Deus iria sustentar, e sustentou Elias, a viúva e o filho, por dias e dias e dias e dias. Ele fez durar um alimento que a viúva disse: acabou, é a última refeição que eu vou ter com meu filho, depois nós vamos morrer, não tem mais condição. E Deus então sustentou. E a história é belíssima, tem até uma pregação sobre ela, qualquer dia eu trago de novo aqui, não sei nem se eu já preguei aqui na igreja, mas é linda essa história. Parece a vida de Elias toda, deles todos, a Bíblia toda é linda. Aí como é que pode esta comida acabando ali durar dias e dias e dias para 2 adultos e uma criança? Milagre de Deus. Aí vem Jesus com a multidão faminta. 50 pessoas tinha lá, não era? Não. 500? Não? Lembram? 5 mil 5 mil pessoas e só tinha 2 peixes e 5 pães. E Jesus deu alimento para todos, fartaram, que sobejou e ainda encheram vários cestos do que sobrou. Perguntamos, como é que pode? Resposta, milagre de Deus. Aí vem esse mesmo Deus e diz para você, não se preocupe com o dia de amanhã. O mesmo, não mudou, é o mesmo. As necessidades são as mesmas. Então não tem nenhum problema em aplicar diretamente o que Deus fez miraculosamente em todos esses exemplos que eu dei, tirando poucos, alguns da história bíblica, e aplicar para você hoje, pleno século 21. E ele diz, eu vou cuidar de você. Quanto ao que você tem, se é pouco ou muito, eu farei durar até o dia que eu quiser. Eu faço pobre rico, faço rico pobre, eu faço o que eu quiser. E eu estou mandando. Não se preocupe com o dia de amanhã. E se sua poupança acabar, acabou. E eu vou providenciar outra fonte. Eu mando corvos lhe sustentar, se eu quiser. Ah, mas Deus não usa isso atualmente, tá certo. Mas ele manda, vírgula, se ele quiser. É o mesmo Deus, com o mesmo poder, com o mesmo amor, mesmo cuidado. Se faltar, eu vou providenciar outra fonte para lhe sustentar até o dia que eu quiser. Tão somente creia em mim. No aspecto particular, que é o que eu estou comentando aqui, de crer que ele vai lhe sustentar. O assunto aqui é sustento. É muito vago dizer, creia em Deus, creia em mim, em mil coisas, mas eu estou focalizando neste ponto. Creia no que você vai comer e beber e se vestir amanhã. Ele vai providenciar do jeito que ele quiser. E no dia que ele quiser que falte, falta. Todo mundo na cidade pode ter abundância de comida, vai faltar na sua mesa, se ele quiser. E se ele quiser, vai ser o contrário. Gideão, né? Alã, né? Molhado tudo ao redor seco e o contrário, ele faz do jeito que ele quer. Aí quando você se angustia e se preocupa, cabe a pergunta: até quando você vai resistir a guardar os meus mandamentos? Quando eu digo para não se angustiar no dia de amanhã, como o Senhor Jesus Cristo falou e a Bíblia fala, quando diz isso, não é uma sugestão de Deus, não, gente. Não é uma boa ideia. Não, é um mandamento, é uma ordem. E uma ordem altamente benéfica para nós, de novo. Já falei do descanso no sábado, já falei do perdão, como faz bem a nós. Imaginem esta ordem. Imagine quantas pessoas estão nos psicólogos e psiquiatras angustiadas com o dia a dia, com a manutenção e tudo mais. O trabalho que dá não obedecer a Deus nisso, porque isso é desobediência. Porque eu sou muito ansioso mesmo, eu não consigo desligar o dia de amanhã. Desobediente, isso não é bonitinho, não. Não é charmoso, não. Isso é muito feio, porque é desobediência ao nosso Deus, que disse, não fiqueis ansiosos, o Senhor Jesus Cristo e outros na Bíblia. Então procure enfrentar isso como um pecado, Confesse a Deus e se lembre, é muito mais gostoso não se angustiar do que o contrário. De vez em quando eu digo isso, gente, já imagina Jesus dizendo assim: se angustie. Pensa que a vida é fácil? Pensa que é fácil para mim? Está providenciando comida para você, água para você, remédio para você? Não, não é assim também não. Se angustie. Eu quero você, quanto mais angustiado, melhor. Porque mais eu vou mostrar que ele ama e tal, e pode inventar a desculpa que você quiser aí. Mas se angustie, aí seria horrível a vida do crente. Horrível quer dizer difícil. A vida de um crente que vai para o céu sempre vai ser maravilhoso lá em cima. Mas aqui seria um terror. Eu acho que seria apavorante ouvir de Cristo dizer: se angustie. Ele diz: seja fiel a mim até a morte. Ok? Ok? Isso edifica a alma. Morrer por Cristo, mas viver angustiado todo dia, se amanhã eu vou morrer de fome ou não, se Deus vai tirar ou não, horrível. Ele diz o contrário: não se preocupe, eu tenho poder para fazer o que eu quiser com você. Então, que Deus nos ajude a sermos menos resistentes às ordens dele, especialmente às ordens que nos causam também em termos físicos e em termos de conforto aqui nesta vida. Quanto ao aspecto espiritual, claro, todas as ordens dele nos fazem muito bem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a sermos mais sábios, mais inteligentes, menos tolos, em resistir às ordens de um Deus que nos ama, quanto mais às ordens que nos causam alívio aqui nesta terra, conforto, mais tranquilidade. Como o pecado pegou em nós, como ele nos cegou. Mas nós já temos salvação em Cristo, falo como crente e pelos irmãos crentes, e a luz já se abriu em nós e nós conseguimos enxergar já muita coisa, e já temos o teu Espírito que habita em nós e temos a sabedoria dele à nossa disposição. E temos a visão espiritual correta das coisas. A carne ainda nos atrapalha, mas não tem motivo nenhum para nos dominar mais. E que o teu Espírito Santo nos domine mais, e que seja algo gostoso para nosso coração, nossa consciência, nosso desejo, se entregar cada vez mais à obediência dos teus mandamentos, para que tu nunca tenhas que perguntar: por que você resiste tanto em me obedecer, me desobedecer? Mas bom seria o contrário. Entra no gozo do teu Senhor, homem fiel, mulher fiel, moça fiel, rapaz fiel. Isso é que é o bom de ouvir, não o contrário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.